Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No período de 2010 a 2017, o estado de Minas Gerais registrou 655 casos confirmados de malária, dos quais em mais de 400 os indivíduos se infectaram em estados da região amazônica do país e quase 200 procederam do continente africano. A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, que é transmitido pela picada das fêmeas do mosquito Anopheles. A infectologista Marise Fonseca, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, dá mais detalhes sobre a transmissão da doença.
Eu tenho uma pessoa infectada, o mosquito se alimenta do sangue da pessoa, então o vetor fica uma pessoa infectada, se infecta e no próximo repasse ela transmite, através da picada, a forma do parasita, que vai cair na corrente sanguínea, vai ao fígado, sofre transformação, sai das células hepáticas, alcança as hemácias na corrente sanguínea e amadurece nas hemácias, arrebenta as hemácias e invade outras.
Normalmente, a malária não é transmitida de uma pessoa para outra. Salvo determinadas exceções apontadas pela professora, o contágio ocorre por meio da picada do mosquito, vetor da doença.
A única exceção é a mãe grávida pode transmitir para o feto, né? Então, essa é a única forma de transmissão. E outra forma que não passa pelo vetor é através de transfusão sanguínea, que não é comum. E tem relatos de casos também de entre usuários de droga que compartilham a mesma seringa e agulha. Então, se tem alguém infectado e compartilha a agulha com o resto de sangue, né? Compartilha a seringa e a agulha, ela pode transmitir. Então, essa é a única forma, são as únicas formas de transmissão da malária sem a presença do vetor, do mosquito.
Em geral, em transfusões de sangue, as amostras são triadas, então o risco de infecção é muito baixo. Já a prevenção da malária passa pelo controle e eliminação do mosquito transmissor. Marise Fonseca indica o que pode ser feito para evitá-lo.
As pessoas que adentram áreas com risco precisam usar repelente, lembrando que essas áreas são áreas quentes, áreas tropicais, então em geral as pessoas usam também protetor solar. O repelente deve ser o último a ser passado e tem que passar com muito cuidado, evitando que alguma parte da pele fique sem o repelente. E outra coisa bastante importante é que a pessoa deixe o mínimo de pele exposta. Então, se eu estou indo para uma região que tem malária, eu preciso cuidar para que eu use vestimentas claras, compridas, deixando o mínimo possível de pele exposta.
Também é recomendado o uso de mosquiteiros em casa. Em termos de medidas coletivas, a professora afirma que é necessário identificar e tratar as pessoas infectadas, além de buscar eliminar o vetor em determinada medida. Ainda não existe vacina disponível contra a malária. Este é um campo em estudo. Em alguns casos, existe ainda a chamada profilaxia medicamentosa, que Marisa explica quando é indicada.
Ela é recomendada apenas em situações onde a pessoa não tem condição de ser atendida, de ser avaliada por um profissional de saúde. Porque, veja bem, as pessoas que se dirigem para uma área endêmica, elas têm acesso a diagnóstico e tratamento, né? A profilaxia medicamentosa, ela é restrita a algumas poucas situações e indicadas por médico na avaliação da situação de viagem da pessoa, qual destino ela se dirige, por quanto tempo vai ficar, quais as condições do local. Se não tem diagnóstico, não tem tratamento, isso é uma condição que a gente começa a pensar na profilaxia medicamentosa.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Acompanhe o Twitter do programa em @saudeconsciência. Sintomas e o diagnóstico da malária são assuntos do próximo programa da série. Esta edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde com Ciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.